η ρεπόρτρα δεν μου
Μαμπουλέ. Μαμπουλέ.
Να νομίζω.
Να σε πολλά πράγματα μαμπουλέ, τα βίδα.
Τρεις παλάδες.
Φαίνω η χώρα.
Muito bem, a gente viu o seguinte, vamos lá. Semana passada, então, a gente começou a ver a tefilá, que a gente fala de manhã, Leolam Yireh Adam Yireh Shamayim Baseter, que a pessoa deve sempre ser Yireh Shamayim, temente ao céu, Baseter, escondido. Então, hoje, ele só vai analisar essas três palavras. O que vem a ser que uma pessoa deve ser Yireh Shamayim Baseter? O que quer dizer que uma pessoa deve ser temente a Deus, escondido? Então, diz o Rav Schwab o seguinte, Tam...
Só ver, quanto menor a frase, maior é o tempo para a explicação. Viu?
Exatamente.
Se você me enrolar, ele vai dar aula. Eu vou trazer uma folheta aí. Sabe?
Tam Omro de Seter. Qual o motivo que está escrito ter temor a Deus escondido? O que quer dizer escondido aqui? Katava Shibolei Aleket. Oculto. O que quer dizer ocultamente? Então, explica o Shibolei Aleket. Shetfilá zonit kenabishat ashmad. שגזרו שלא לקרוא את שמה ולא יכולים להיות יראי שמיים בגלוי. דיזו שיבולי הלקת, כי איך החזה?
לא שיבולי הלקת.
אין ליברו.
אין ליברו.
טוב, איזה ליברו שיבולי הלקת ישראלי, כי התפילה, את התפילה, פו אינסטיטוידה, נו מומנטו, אונדי אופובו תאווה סנדו פרימידו פלוס גויים, אינו ארה פרמיטידו שיחזה עם פובליקו. אין טריזו, פלאו קריאת שמה עם פובליקו. כי הוא קריאת שמה, כאילו שאינתי חסבי, o jugo divino, ou seja, o temor a Deus. Alken, Hiziram Eliau, por isso Eliau, como a gente viu semana passada, que isso está no Tana Deve Eliau, então Eliau diz e adverte, Vezarzam lekabel aleim al malchut shamayim baseter, não dá para receber o Shema, não dá para falar o Shema em público, então fala oculto, fala em casa, fala escondido. Vezeu haemshech, e essa é a continuação, como a gente termina todo esse trecho, Le Baruch Mekadesh et Shimcha Barabim. A gente termina dizendo, abençoado é aquele que a gente santifica o seu nome em público. Ou seja, Shemet Tapim Lekidush Shemoit Barak Barabim. A gente espera poder santificar o nome de Deus em público. Le Pishe Beoto Ador Loya Mekudash Kim Baset. Por quê? Porque naquela geração só dava para falar o Shema escondido, porque os goim não deixavam. Então, por isso, a gente termina pedindo para Deus que a gente possa falar em público. Adkan. Até aqui são as palavras do Shibolei Aleket. O Bevadai Haita Yediyah Zobe Kabbalah Dor Achar Dor. Ele diz, com certeza, o que o Shibolei Aleket aqui escreve para a gente. Ele recebeu de geração após geração que esse foi o fato, que foi instituído numa época onde as pessoas não podiam falar o Shema em público. Aval, porém, Akati Yesh Layen Shematchil Leolam. Como que começa? Começa dizendo Leolam Yireh Adam. Sempre a pessoa deve ser Yireh Shamayim. Afilu Shelo Bishat Hashmad. Mesmo em momentos que não são momentos de opressão dos goim. Leolam, para sempre. Vim Tienes. E assim, Ma Kavanah Beomro Baseter. Qual a intenção de dizer oculto? Se é Leolam, se é para sempre, não dá para a gente explicar que é para uma época só, para aquele momento, é para sempre. Odiesh Lehair, mas ainda a gente precisa alertar. Sharem Efurash Betana Deve Eliyahu, no próprio livro Tana Deve Eliyahu, no capítulo 18, está escrito. Ashrei Mishel Yereshamayim Baseter. Bem-aventurada é a pessoa que é temente a Deus, oculto. Velo Itachen Lomar Ashrei, Klali, Al-Shata Gzera Levat. A gente não pode dizer bem-aventurado para uma pequena época. Ve'ayen Sham, e mais ainda, olha lá no capítulo 18, Shemamshich ma'ase be'koen echad she'ayar yishamayim ve'seter bimei Ezra, ve'ayta shata shmad. Então olha lá, depois que ele fala isso, que bem-aventurado é a pessoa que é temente a Deus ocultamente, ele começa a contar uma história de um Kohen na época de Ezra, que é a época do início do segundo templo, que naquele tempo não tinha nenhuma opressão dos goim para não poder falar o Shema em público, coisa parecida. As pessoas podiam praticar a Torá à vontade. Logo, não dá para a gente explicar que Yireh Shamayim Baseter é só quando está num momento de aperto. É sempre. Então, o que quer dizer isso? Hine kavanat Yireh Shamayim. Qual a intenção quando a gente diz temor aos céus? E alirata romemut, Isso é chamado Yirat HaRomemut, temor pela grandiosidade de Deus. Mipeat Heyot HaKadosh Baruch Hu Bashamayim, já que Deus está no céu, ou seja, na verdade não é céu, já que Deus está no Shamayim. O que quer dizer Shamayim? She Shamayim Morim Al Kol Abriya Kula. Shamayim é toda a criação. Como ele diz entre parênteses, universo. O universo é chamado Shamayim. Veizhar no Atana, e então o Tana aqui nos adverte, o autor, nos adverte, Leolam Yehe Adam Yere Shamayim. Sempre a pessoa deve ser temente a Shamayim. Ou seja, Shetiei Ratom Hamat Akara Shemelo Kol Haaretz Kevodo. A pessoa deve ter temor a Deus pelo fato dele ser tão grandioso que ele preenche tudo. E ele é que domina sobre toda a criatura. E não somente ter temor à pena. Existem duas coisas, a gente viu no Metzilat Yesharim, que a gente estudou. Existem duas coisas. Uma coisa é a pessoa ter medo de fazer um pecado, porque depois ele vai levar de volta. E outra é porque a pessoa reconhece que Deus é tão grandioso, como que eu vou fazer uma coisa contra ele? Então é isso que ele diz. Que aqui é Yirat Shamayim, quer dizer Yirat HaRomemut. Shamayim mostrando que Deus domina sobre tudo o universo, logo a pessoa deve ter temor a ele. O Maran Rav Shimshon Raphael Hirsch da Tal, o Rav Shimshon Raphael Hirsch, ele muitas vezes faz comparações de palavras. Então ele diz, Mefaresh Yera Me'en Lashon Kra. Ele diz que a palavra Yera é algo parecido com Kra. Ou seja, Dehaino Shayare Roya Kadosh Baruch Hu Likrato Bechol Et Kmo Shamar David. Que uma pessoa que tem temor, ele o tempo todo enxerga Kra, que alguém está ao encontro dele, Likrato, que Deus está sempre ao encontro dele. Conforme diz o David no Teilim, Shiviti Hashem Lenegditami, que Deus está sempre à minha frente. Então, por isso a pessoa tem temor a ele. Vem quem Yeshlomar, a gente precisa dizer, Sheamar Sheye Adam Yere Shamayim Baseter, que aqui a gente vê que a pessoa deve ter temor a Deus oculto. O Beofen Sanua, de uma maneira recatada, Leorot al Chiyu Virat Aromemut, mostrando a obrigação que a gente tem de ter o temor pela grandiosidade de Deus, Sheir Azu, que esse temor que a gente tem que ter de Deus, Mishkonab Ipnimiut Adam, qual o lugar que ela deve estar, esse temor? No profundo, no lado interno da pessoa.
No íntimo
da pessoa. O Beakarat Libobe Gadlut aquele. O coração tem que reconhecer a grandiosidade de Deus. Veinaniret Bechutz Leinkol. E não aparecer para fora, para todo mundo. Vealzektiv, sobre isso está escrito no Pasuk, é a Aftará daqui duas semanas. Hatznea Lechet Imelokecha Shelo Berashash. Que a pessoa deve ser recatada quando ele anda com Deus. Por quê? Shelo Berash Hashem. Deus não é com barulho. Assim, tem uma aftará que conta quando Eliyahu Anavi, a Magmará em Brachot também conta isso, que Eliyahu Anavi estava, Deus estava vindo ao encontro. Então lá está escrito que veio anjos, vieram anjos com barulho e com trombetas e tal. E não era Deus que estava vindo. Depois veio mais uma turma de Serafim, não lembro qual era o nome dos anjos, e também com barulho e nada. Quando chegou Deus, era um silêncio, tudo tranquilo, sem nada disso. Então, por isso mesmo que ele está falando aqui, Shelo Berash Hashem, Deus não é com barulho. Barulho não é com Deus. Tem que ser tudo com muita calma. Tanto é também as segundas tábuas, as primeiras tábuas, Moshe desceu da montanha, ia descer com toda aquela... As segundas tábuas, ele desceu em Yom Kippur, ninguém sabia, ele desceu, chegou, ó, cheguei. Então, é com silêncio que as coisas andam. Então, da mesma forma, ele diz que o temor a Deus deve estar lá dentro, e não se mostrando e falando por fora. O que tinha Shetigdala Irashela Adam. Quanto mais cresce o temor a Deus da pessoa, assim também vai aumentar cada vez mais essa descrição que a pessoa tem. Veirat Shamayim Aniret Berabim Kumu Pegumahi. Um temor a Deus que é enxergado por todo mundo externamente, ele é falho. Ele dá um exemplo. Mashalemada Vardome, uma parábola aqui que compara isso. Domelet Sintanet Shematminim Bachamin. Como uma garrafa térmica. E Margishim Achomi Bachut. Se a pessoa consegue sentir o calor pelo lado de fora da garrafa, Areza Timanche Nisak Betochoi. Senão está rachado alguma coisa lá dentro. Sharei Asuyalish Morachom Bifnim. Ela é feita para guardar o calor só dentro, não vazar para fora. Ken Makom Airami Titu Balev. Da mesma forma, um lugar para o temor a Deus dá no coração. Ve'ayarem HaKadosh Baruch Hu Yirag Mura Hareu Mitdabek Me'imidotav Shal HaKadosh Baruch Hu. Uma pessoa que, de fato, tem temor a Deus completo, ele acaba se grudando nos caminhos de Deus. O Mitneg Mitzniut Ubaseter. E ele começa a se comportar assim como Deus se comporta. Como? Com discrição. Ocultamente. Ve'no Machriz Bechutzot Reu God Yirag Shemayim Shel. Não fica anunciando para todo mundo, ó... Veja só, eu sou temente a Deus. Não precisa anunciar para ninguém. E se sim está vazando, é porque está rachada a garrafa térmica em algum lugar. Assim também a gente encontra no Yosef. Chamar-lo Yaakov. O Yaakov falou para ele, Vateshev Beitan Kastor. Quando, antes do Yaakov falecer, ele deu brachot para os filhos. E o Piresha Targum, como que traduz lá o Targum em aramaico? Azenatar Oraita Besitra. Que ele teve temor a Deus, Besitra. Besitra em aramaico é Seter, oculto. Quer dizer, mais uma coisa, que o Yosef era grande. Que o temor a Deus dele era interno e não vazava. O Ezepele, veja só que coisa mais incrível, diz Rashba. Shekisuya Ohel Moed Hayamiriot Izim. A cobertura do Mishkan era um tecido feito de pele de bode. Viriot HaMishkan HaMefuarot. Aquelas cortinas lindas do Mishkan, que eram coloridas, com desenhos. Ve'akrashim etzupim zahav. E aquelas colunas que eram de madeira coberta de ouro. Ve'adanim. E as sapatas de prata. Lo nirumi bachutz. Não era possível ver nenhuma dessas partes pelo lado de fora do Mishkan. Tanto é que a gente estuda para achar, você vê que tá, tem uma das coberturas para você enxergar. Vai cobrindo cada vez mais. Ve'chem kol kli ha-mishkan. Da mesma forma, os utensílios do Mishkan, mesmo que a Torá se incumprida muito para falar sobre todos os detalhes como eles eram feitos, e se repete três vezes na Torá como eles eram feitos, só era visto para o Aharon e os filhos, só os Kohanim viam, só eles tinham o direito de entrar dentro do prédio. Ve'aharon lo nira ki machat bashana v'rak le'aharon. O Aron HaKodesh só era visto uma única vez por ano pelo Kohen Gadol, pelo Aharon. Vechol Bnei Israel ra'u rak iriot asuyot minosa shchora shel izim asher al shman nikra ohel moed. As pessoas, o povo em geral, o que eles viam sempre? Só viam aquela pele preta, que era a camada mais externa do Mishkan, que era uma pele preta, simples, e sobre ela o Mishkan é chamado de Ohel, a tenda. Essa era a tenda. Bechol zel arot godel ma'alat atniu. Tudo isso é para mostrar para a gente o quão importante é ser discreto. Upam amra li isha achat. Uma vez uma mulher me falou, sheyot shayom u yom chamishi. Que já que hoje é quinta-feira, yitzlicha leitanot. Ela precisa jejuar. O que shealti a eze averata. Perguntei para ela, que pecado você fez para jejuar hoje? Reshiva, ela me respondeu, será que eu preciso fazer algum pecado para ter que jejuar? Quero jejuar. Então eu falei para ela, afinal, todos os dias, tem um monte de brachot. Só dá para fazer essas brachot. Você come e bebe. Birkat ha-motzim, birkat ha-mazon, todas as brachot de comida. Sheikar retzon Hashem, o principal da vontade de Deus, que a pessoa se comporte da maneira comum do mundo, viva uma vida terrestre, comer direito, e servir a Deus fazendo as brachot antes de comer. Rak, porém, existem pessoas que jejuam, para consertar algum erro que eles fizeram, alguma falha. E aí eles acabam não podendo fazer o serviço a Deus com brachot. Quer dizer, se você tem um motivo para jejuar, se você vai deixar algumas brachot você poderia ganhar para poder ser perdoado pelo que você fez. Tá bom, mas você não fez nada. Vai deixar de comer perdendo brachot? Vai ganhar essas brachot? Ele está querendo mostrar que o que ela fez não estava correto. Mas ele diz o principal, vou te mostrar uma prova clara de que o que ela fez não tinha, não era bom, não era valor, não tinha valor. Ela revelou isso e não deixou isso escondido. Se ela de fato estava fazendo porque ela sentia uma necessidade, ela deveria ficar quieta. Ela vem contar para o rabino, ó, sabe, eu sou a grande tzadik, eu vou jejuar hoje porque é quinta-feira. O que você vai contar? Até a Gemara conta, não sei, Megilá, em Sukká, a Gemara fala que existem, a pessoa não pode mentir. A Torá fala, Midbar Sheker Tirhak, a pessoa deve se afastar da mentira, proibido mentir. Mas existem exceções, existem vezes que a pessoa pode mentir, pode mudar a verdade. Qual é um caso que a pessoa pode mudar? A Gemara lá dá alguns exemplos. Um dos exemplos que a Gemara dá é justamente Ta'anit, jejum. Alguém chega para você e fala, sei lá, oferece alguma coisa para você comer. Você fala que você não quer comer, na verdade você está fazendo um jejum por algum motivo, que você quer se elevar, você quer fazer jejum hoje. E você não quer comer. E aí a pessoa vai te perguntar, por que você não quer comer? Então você sabe, se eu falar que eu estou jejuando, eu estou me mostrando do grande, que eu sou o grande que jejua. Eu não quero fazer isso. Então diz a Gemara, nesse caso você pode mentir. Não estou comendo porque não estou com fome. Ou, sei lá, inventar uma outra desculpa é permitido. Ou, por exemplo, tem mais alguns exemplos que a Gemara dá, são três exemplos. Outro exemplo, se a pessoa estudou um livro inteiro, e alguém chega para ele, você estudou aquele livro? Se ele sabe, se ele responder sim, vamos dizer, puxa, você é um gênio. Ele não quer ouvir isso. Então ele pode dizer, não estudei. Ou, sei lá, dá uma resposta, mudar lá. A resposta. Estou chegando lá, já comecei, mas ainda não cheguei. Então tudo isso é justamente nesse caminho que ele está falando. A pessoa deve ser Yereshamayim Batseter. Oculto. Coisa que você faz entre você e Deus, fica oculto. Não precisa ficar mostrando todo mundo. Por isso vem essa ordem. Sheheadam Yereshamayim Batseter. A pessoa deve ser temente a Deus, oculto. Ele não deve ficar se orgulhando do judaísmo dele. A pessoa compra um etrog daquele bem lindo, pagou $500 por um etrog, super, super. Não precisa mostrar para todo mundo, olha o etrog que eu comprei. A pessoa perdeu toda a grandiosidade dele em comprar aquele etrog. Ganhagado hileolam. Agora ele termina dizendo, esse comportamento é leolama, é sempre, não é só no momento de que não dá para falar o Shema, então você fala escondido. Não, a lição que ele está querendo dar para sempre é que a pessoa deve sempre seguir esse caminho de quando ele faz mitzvot e ele quer embelezar a mitzvah, não precisa mostrar para todo mundo que você está embelezando. Então isso é leolama bechol dor vador bechol etu bechol sha. Isso vale em todas as gerações e a qualquer instante.
Escolha.